Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 17 de outubro e no resumido número 234, mais uma guerra da desinformação, a busca da empatia robótica, shows feitos para assistir no celular, VHS milionário, novas palavras no dicionário, o turista de conflitos e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Essa semana, como foi na passada, vai ser um episódio um pouquinho mais curto, os dias estão muito corridos por aqui. Final de ano também se aproximando, mas tem bastante coisa boa. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City.
Não tem outro jeito de começar esse episódio. É óbvio que eu vou falar da guerra, mas mais especificamente falar sobre como a violência do conflito entre o Hamas e Israel está afetando a internet. Seja com a desinformação rolando solta, ou do ponto de vista do conteúdo violento e explícito que vem se espalhando nas plataformas, especialmente no X do Elon Musk. Esses momentos de calamidade trazem à tona novas realidades, né? Em 2010, a Primavera Árabe ajudou a consolidar o Twitter como um canal de notícias em tempo real, aquela revolução no Egito. Em 2020, a pandemia acelerou a digitalização e o home office. E o Twitter, agora chamado X, seguiu por muito tempo como a plataforma número um para acompanhar eventos históricos, com comentários de jornalistas, de especialistas, de curiosos, de pessoas no local. Só que isso aí pode estar mudando. Pare e pensa. Quantos conteúdos qualificados você encontrou por lá para acompanhar os desdobramentos desse novo conflito? Tirando alguns poucos especialistas, tem quase nada. Os algoritmos da plataforma estão trazendo mais ruído e desinformação do que nunca. E foi sobre isso que o repórter David Gilbert escreveu na Wired. Vamos lembrar que desde que o Musk comprou o Twitter e renomeou de X, ele demitiu grande parte da equipe de moderadores de conteúdo fixa e também a terceirizada. Ele optou por reduzir custos e simplificar a estrutura de governança de conteúdo. E, principalmente, o Musk passou a promover soluções de verificação de fatos que contassem com o trabalho gratuito dos próprios usuários, naquelas checagens que ficam no rodapé dos posts que você já deve ter visto por lá. Só que agora fica bem claro que esse tipo de mecanismo são bem menos eficazes para lidar com os eventos do porte de uma guerra. E também não foi só isso. O Elon Musk também indicou perfis conhecidos por divulgar notícias falsas como fontes para se informar sobre o conflito e bateu boca com o comissário da União Europeia, o Thierry Breton, que acusou o Twitter de estar disseminando desinformação e notícias falsas, o que de fato está. Conclusão, como a plataforma estava péssima, muitos usuários já abandonaram o X e migraram para, acredite se quiser, para o Threads, o Twitter do Instagram, que foi criado para competir com o X. Essa nova alta de usuários criou um incentivo para que os jornalistas ativassem ou reativassem as suas contas no Threads. Isso, claro, melhorou a qualidade do conteúdo na plataforma do ponto de vista das técnicas jornalísticas de checagem, o bom e velho jornalismo. O lado tragicômico dessa história é que os executivos da Meta afirmaram várias vezes, lá no início, na época do lançamento, que eles pensaram o Threads para que ele não tivesse foco em conteúdos sobre políticas e notícias. A ideia, segundo Adam Mosseri, que é o head do Instagram e também responsável pelo Threads, era evitar dor de cabeça que esse tipo de conteúdo em geral traz, de acordo com eles, né? Com questões de moderação, por exemplo. Vamos ver se o discurso vai mudar agora que os jornalistas estão usando mais a rede, porque se é assim que as pessoas querem usar o Threads, além de ser bem difícil de impedir, é mais fácil e lucrativo para a Meta abraçar esse movimento. Do ponto de vista de mídia, essa é a questão chave para mim. De um lado, você tem um incentivo de décadas para as pessoas comuns se tornarem produtoras de conteúdo. Isso aí resulta no que a gente vê hoje. TikTok, X, Instagram, Threads, tudo inundado por imagens produzidas no local por moradores que estão se expondo a esse risco em busca de like. Esses conteúdos quase nunca seguem as técnicas e as melhores práticas de apuração e checagem jornalística. É claro que muitos deles têm muito valor, mas, por outro lado, a gente tem jornalistas que literalmente estão morrendo para produzir uma informação confiável, verificada, mas que são pouco valorizados pelas plataformas, tanto do ponto de vista político, quanto do algoritmo e também do financeiro. É tanta coisa circulando sem moderação que as instituições judaicas estão recomendando aos pais desinstalar o TikTok e o Instagram dos celulares das crianças para evitar que elas sejam expostas às imagens da barbárie divulgadas pelo próprio Hamas como forma de propaganda. O Jason Farrago, num texto bem bom publicado no New York Times, falou sobre como, quando todos se tornam fotógrafos de guerra, os interesses políticos por trás de cada imagem ficam obscurecidos. E não é que esses interesses desaparecem, ou que só os jornalistas têm interesse político por trás de uma imagem. Todo mundo tem. A questão é que, quando isso se distribui do jeito que está hoje, nós, os usuários, nos tornamos mais suscetíveis à manipulação. De certo, só tem uma coisa. Os grandes conflitos sofrem interferência e também interferem na nossa vida digital. Um exemplo dos efeitos bizarros dessa cultura que promoveu pessoas comuns ao papel de pseudo-repórter de guerra é o Miles Rutledge. Esse garoto inglês, que é um youtuber que se autoproclama um turista de guerra, estava preso até bem pouco tempo pelo Talibã. Ele foi libertado na semana passada e saiu falando que tinha ficado melhor amigo de alguns integrantes do Talibã e que isso tudo foi a melhor aventura da vida dele. Lembrando que ele já teve que ser retirado uma vez de uma zona de guerra, gerando custos para o governo britânico, e ele já declarou que ele está interessado em visitar Gaza durante a guerra. Tem gente que não se emenda. A Atari surpreendeu os fãs ao anunciar a pré-venda de um novo cartucho físico para o clássico Atari 2600, né, o console mais conhecido da Atari. O jogo é o Save Mary. Ele nunca foi lançado na época e era uma espécie de lenda urbana. E vão ser só 500 unidades disponíveis que vão ser vendidas por $60 cada uma. Achou caro? Pensa de novo. O mercado de VHS, por exemplo, original dos anos 80, tá pelando. O comediante Pete Davidson contou que recentemente ele comprou quase 4 mil fitas VHS lacradas que ele encontrou por aí, com a esperança de vender por valores bem altos quando chegar o aniversário de 20 anos do fim do VHS em 2026. Hoje em dia tem títulos como a edição especial do Rock, filme do Sylvester Stallone, de boxe, que já foi vendido por $27 mil. Uma edição especial da fita de Ghostbusters chegou a valer $23 mil e hoje está sendo vendida por $3 mil. Considerando que ela custou $69, $3 mil já é dinheiro à beça. Essa onda retrô não falha, né? Sempre vai ter alguém, já com alguma idade, um pouco de dinheiro no bolso, querendo quase que literalmente tocar a própria juventude, tipo uma máquina do tempo. Não é por nenhum outro motivo que até hoje ainda existe uma única loja da Blockbuster no Oregon. E apostando nessa relação tátil com as coisas físicas, a Netflix anunciou que vai abrir lojas inspiradas nos programas para vender experiências para os fãs. Enquanto isso, a rede de lojas de eletrônicos Best Buy dos Estados Unidos anunciou que vai parar de vender DVDs e Blu-ray. É, eles ainda estão à venda e a loja só vai parar de vender em 2024. Será que a boa é correr para garantir uns lacrados, hein? O dicionário Merriam-Webster adicionou 690 palavras novas na sua próxima edição. Várias delas são relacionadas ao universo digital. Palavras como NPC, o Non-Playable Character, né, que são os personagens não jogáveis dos games e que recentemente ficaram bem famosos depois da febre no TikTok de imitar essas coisas. Ou também palavras como Nerf, que significa reduzir o poder de algum personagem. E cada vez mais as siglas e os termos criados no contexto da cultura digital são reconhecidos pelas instituições. Vão estar lá também no dicionário meme stock, que são as ações que têm o seu preço afetado através de memes, né? Como aconteceu com o GameStop, tem um episódio só sobre isso aqui no resumido. Doom scrolling, que é você ficar rolando a tela até não aguentar mais. TFW, que é TFW, That Feeling When, aquele sentimento quando, ou TTYL, que é Talk to You Later. E várias outras expressões do dia a dia online que realmente já foram incorporadas ao nosso vocabulário e foram parar no dicionário.
Good afternoon, Mr. Aymer. Everything is going extremely well. Let me put it this way, Mr. Aymer.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information.
Na primeira leva de inteligência artificial, na década de 60, um pesquisador decidiu criar um modelo de IA chamado Eliza para imitar uma terapeuta. A ideia era fazer as pessoas interagirem com o modelo e identificar as reações delas depois. As pessoas gostaram tanto e confiaram tanto nas respostas desse modelo que o seu criador, o Joseph Weizenbaum, decidiu escrever um livro sobre os limites da computação e alertando para os perigos da antropomorfização da inteligência artificial. Antropomorfização, um tema que eu já falei aqui algumas vezes também, é quando essas inteligências artificiais, em vez de darem respostas objetivas, fazem parecer que você está conversando com um humano, como é o ChatGPT, né? Você fica trocando ali de uma forma natural que confunde a cabeça dos usuários e isso é bem questionável hoje em dia. Corta para hoje e a gente tem pessoas que continuam a achar que a inteligência artificial realmente se preocupa com você a ponto de te dar conselhos emocionais. Está rolando uma nova onda de investimento em modelos que simulam ou medem empatia. Empresas como a gigante das telecomunicações, a Cox Communications, e a gigante do telemarketing, a Teleperformance, começaram a usar IA para medir os níveis de empatia dos agentes do call center e utilizando isso para avaliar o desempenho deles. Mede como foi o atendimento para saber se o funcionário foi empático o suficiente. Vários médicos e terapeutas também começaram a usar a IA generativa para criar cartas expressando empatia para os pacientes, que é o caso de uma empresa como a Listen.io. Numa matéria especial do Wall Street Journal, eles listaram uma série de soluções de inteligência artificial que têm esse mesmo objetivo, simular ou metrificar emoções e empatia. Todo esse conjunto de soluções no mercado indicam que a gente vai começar a falar sobre empatia artificial e os efeitos disso no ambiente profissional e no pessoal muito em breve. Mas olha só onde tanta empatia pode parar. A empresa de telesaúde Simple Practice está alertando os pacientes sobre a nova funcionalidade de reações em vídeo do iPhone, que permite que as pessoas adicionem involuntariamente emojis de corações, de fogos de artifícios, durante uma chamada de vídeo, inclusive numa sessão de terapia. Se você faz um joinha, ele gera uma animação. Se você faz um coraçãozinho com a mão, ele faz fogos atrás. E aí um usuário do Mastodon diz que um amigo viu fogos de artifício numa chamada de terapia depois que ele respondeu o terapeuta com um joinha, gerando uma animação completamente fora de propósito e de tom para a situação de uma terapia. A Simple Practice está até notificando os pacientes, avisando que os dispositivos da Apple podem mostrar emojis durante chamadas de vídeo e que a Simple Practice não tem controle sobre as configurações. É, fica difícil comunicar com máquina quando a máquina acha que te entendeu e quer falar por você, né? Olha, eu tô cada vez mais confiante em dizer que os artistas não vão ter descanso nem depois da morte. Depois da propaganda da Vogue, que usou a inteligência artificial para recriar a imagem da Elis, com autorização da família, bom dizer, agora foi a vez do Gabriel Diniz, que faleceu em 2019 num acidente de avião. Você deve lembrar dele por conta do hit Jennifer. O pai dele anunciou um novo disco com músicas criadas com a ajuda da inteligência artificial. Ao que parece, não é um disco de sobra de estúdios complementado por inteligência artificial, não. É tudo criado através da sintetização da voz do Gabriel. O nome do disco é Não É, Mas Poderia Ser. Tá meio cedo pra isso, não? Um debate em torno do pôster da segunda temporada de Loki, da Disney Plus, levantou a possibilidade de que IA generativa tenha sido usada para criar esse pôster. A ilustradora Katria Hadden sugeriu isso num post no X, destacando que o relógio em espiral no plano de fundo, que segundo ela exibe características típicas da IA, com elementos que ficam se transformando aleatoriamente e traçam sentido. Isso aí levanta questões sobre como a IA está sendo usada na criação de arte e design, especialmente quando se trata do uso de imagens de atores sem o seu consentimento. Eu confesso que fui ver a imagem que foi identificada como fonte e o resultado do pôster está bem diferente da fonte. Então, não sei, talvez é só uma inspiração? O importante é dar o crédito, né? Investigadores da Escola de Medicina de Harvard e da Universidade de Oxford desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial chamada Evescape, que pode prever variantes virais antes de surgirem. O Evescape combina modelos de sequência evolutiva com as informações biológicas e estruturais do vírus para fazer essa previsão. Num estudo publicado na Nature, a ferramenta previu com sucesso as mutações mais frequentes e as variações preocupantes do COVID, do SARS-CoV-2, assim como de vírus como HIV e da gripe. Os investigadores agora querem usar o Evescape para prever futuras variantes do SARS-CoV-2, o que pode auxiliar no desenvolvimento de vacinas e terapias mais eficazes que já atendam essa próxima mutação antes que ela surja. E os cientistas também planejam estender esse uso também para outros tipos de vírus. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A Wired fez uma matéria especial para mostrar como o TikTok está transformando os palcos dos shows. Eles visitaram um escritório de um estúdio chamado Stuffies, que faz muito palco grande, de artista grande, e conversaram com o executivo da empresa. E me chamou a atenção que ele disse que o maior desafio deles hoje é criar palcos que sejam impressionantes de qualquer ângulo e que funcionem bem para que sejam filmados na vertical com o celular. Ele trata as redes sociais como realidades paralelas, que são tão ou mais importantes que a experiência presencial. Em termos de número, eu entendo. Acaba tendo mais alcance na tela, mas um show ao vivo é ao vivo, né? Eu já falei muito sobre essa instagramização das coisas quando começaram a criar experiências que fossem fotografáveis. E agora a gente vai falar sobre a titoquização dos lugares, ou seja, vamos criar experiências filmáveis na vertical. Isso aí abre um leque criativo muito interessante, que é muito maior que as fotos, mas além do aspecto físico, a gente pode pensar também em acontecimentos temporais que tornem essas experiências filmadas interessantes para quem vai ver. Mas no fim é isso, o evento ao vivo perde o foco principal, que é o ao vivo, e passa a funcionar mais como um estúdio para transmissão. Importa menos quem está lá e muito mais quem vai ver no celular. Isso aí não pode dar muito certo, né? O ITS está oferecendo um curso voltado para trabalhadores de aplicativo entenderem as propostas de regulamentação que estão sendo discutidas em Brasília. O objetivo, claro, é criar conscientização do que está em jogo entre quem mais tem interesse nisso aí, que são os trabalhadores. Nos Estados Unidos, um projeto de lei, o AB 800, destinado a criar uma semana de preparação para o local de trabalho para os estudantes do ensino médio da Califórnia, que vai servir para educar sobre os direitos no local de trabalho, como buscar assistência caso esses direitos sejam violados. Agora está aguardando a aprovação do governador para virar essa semana de aula todos os anos para todos os alunos da Califórnia. Bem diferente como nos Estados Unidos, já busca dessa consciência para os alunos desde que eles são crianças, adolescentes. Aqui a gente está correndo atrás, tentando ensinar para os adultos. O Google vai começar a usar IA para otimizar os sinais do Rio. Os semáforos, os... como é que fala em outros lugares? Farol. E também em mais 11 cidades pelo mundo. Segundo o Google, essa nova parceria com as prefeituras vai ajudar a reduzir emissões de gás carbônico e contribuir para o aumento da produtividade nas cidades. Não sei porquê, mas ainda me assusto com o tamanho e o poder que essa empresa tem, não é não? Mas tomara que melhore o trânsito. O governo federal deve lançar uma plataforma que vai permitir cadastrar celulares furtados ou roubados para que o bloqueio do aparelho seja feito de maneira mais rápida. Quem já teve aí um celular roubado sabe como é difícil bloquear o aparelho de imediato, né? O nome da plataforma deve ser Proteja Seu Celular e pode ser lançado até o final de outubro, segundo a Folha de São Paulo. We'll be right back. Olha, é sempre muito bom ouvir dos ouvintes, ouvir de você, contar o que você tá achando do programa. Você pode mandar um alô para mim no @urbe, o RBE no Twitter. Tem também @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E tem o youtube.com/resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pro Telegram para 21 97 969 5848. Eu te incluo na lista de transmissão, você recebe alertas de novos episódios. Alguns conteúdos extras são raros, mas às vezes eu mando. E também um link para o post no resumido.cc, onde eu organizo todas as reportagens comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar. Se você puder também, é sempre bom lembrar que tem o catarse.me/resumido, que é a campanha de financiamento desse podcast. Se você quiser, você pode participar por Pix no brunonatal@resumido.cc. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
Freediving is one of the world's deadliest extreme sports.
Esse documentário na Netflix sobre mergulhadores, os freedivers, né? Essa galera que mergulha sem nada, sem garrafa, sem nada, em altas profundidades, é de tirar o fôlego. Não resisti. Mas realmente, é um filme impressionante, mostra a dedicação e o quanto a busca por quebrar recordes acaba entortando a cabeça das pessoas que acabam indo além do limite um pouco. O filme é lindo, é uma história de amor, vale muito a pena ver. E essa música que você está ouvindo é a versão reggae de Deusa do Amor, gravada pelo Moreno Veloso, que é uma versão de uma música do Olodum, composta pelo Walter Farias. Essa música é boa demais, e a versão do Marcelinho ficou muito boa. Se você quer dar um relax, dar aquela espairecida, vai com tudo, que isso aí ficou bonito demais.
Tudo fica mais bonito quando você está por perto.
Nesse episódio, você ficou sabendo como a batalha contra a desinformação relacionada à guerra pode modificar as plataformas digitais. Soube da busca para introduzir empatia nos robôs, como os shows estão sendo adaptados para servirem melhor nas telas de celular do que ao vivo, da valorização inesperada de VHS antigos, da chegada de uma nova leva de palavras relacionadas à cultura digital ao dicionário, sobre o bocó que se considera um turista de conflitos e muito mais. Se você gosta do resumido, lá vou eu aqui atuar igual um youtuber. Não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Também não deixa de recomendar para mais gente. Essa é a única maneira do resumido crescer. Se depender do algoritmo, a gente fica apanhando. O resumido tá indo muito bem, graças a gente como você, que vai divulgar o programa, que eu sei que você vai, né? O resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Vitor Vicente, enquanto a Genor Neto está de férias, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
Resumido.